Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de janeiro de 2022, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nesta sintonia, tá bom? Até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar nossos ouvintes bem informados nesse dia tão bonito. Você viu como está o tempo em Ilhéus nesta quarta-feira?
Verdade, sim, Kátia Gomes. Né? Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, que vai ficar bem informado a partir de agora. Também vai poder participar, sempre importante, pelo nosso WhatsApp através do número 988-29-1029. Você pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reivindicações, suas reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial e a gente espera que esse tempo se estenda para todo o país, porque lá para Centro-Oeste, Sudeste,
principalmente
tem muita
Minas
chuva
Gerais,
aí, né?
A gente vai falar sobre isso ainda hoje, sobre a situação em Minas Gerais, que está muito delicada, viu, Marcos?
Isso.
São mais de 140 cidades, até ontem estavam 145 cidades afetadas aí em calamidade por conta dessas fortes chuvas que caem lá em Minas Gerais. Hoje ainda a gente fala sobre isso. Olha, nesse momento em Ilhéus faz 30 graus, segundo a previsão do tempo aqui em tempo real, tá? Mas a sensação térmica, segundo também a previsão, é de 34 graus. Só isso, hein? O mar tá a coisa mais linda, viu, gente? Tá pretendendo ir à praia, né? Se tá com tempo, pode. Ô, meu filho, aproveita, viu? Porque tá maravilhoso mesmo o dia, tá lindo. É, o mar tá bem propício lá, né? Claro que com muito cuidado, né, gente? Eu sempre digo isso porque eu sou uma pessoa que não... Não entro de ver, não. Eu pego bem leve. Bem, minha gente, é isso. O dia tá muito bonito, parcialmente nublado, mas assim, quando você olha, quase não tem nuvens, né? Tá aquele dia bem bonito, ensolarado. 30 graus neste momento em Ilhéus, com essa sensação térmica de 34 graus, tá? Calor gostoso, calor gostoso. Aproveite pra beber bastante água, hein? Não pode deixar de se hidratar. Tá bom assim? Olha, são 12 horas e 11 minutinhos, o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 12 de janeiro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras e ainda parcelar, minha gente, em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Olha, a partir de agora, os nossos ouvintes vão ficar bem informados, tá? Com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: a Bahia chega a 5 mil casos e volta a patamar de agosto. Minha gente, isso é em relação à Covid-19, né? A CESAB vem fazendo alertas aí sobre os casos que têm voltado a crescer na Bahia em relação à Covid-19, e isso é preocupante, né? Tanto que já tem decreto aí, né, Marcos, exigindo vacinação para as pessoas frequentarem bares, restaurantes, hospitais. Hoje ainda vamos falar também que já está exigindo para academias, tá? Então vamos trazer essa informação para vocês também.
Jornal Dia de Teresina, governo do Piauí atinge índice histórico de investimentos, superando 15% da receita.
Diário de Pernambuco, gripe avança em Pernambuco e já responde por 65 mortes. Olha só, minha gente, que coisa, hein?
Jornal do Comércio do Recife, suspeito de matar Beatriz, identificado.
Pois é, gente. Eu não sei se a gente comentou por alto aqui uma vez, e vou voltar a resumir aqui sobre esse caso, tá? Diante aí da notícia de que a Polícia Civil de Pernambuco identificou ontem o suspeito de assassinar a garota Beatriz, morta brutalmente com 42 facadas em dezembro de 2015, em uma escola ali particular da cidade de Petrolina, no sertão de Pernambuco, a mãe de Beatriz, a Lucinha Mota, fez uma transmissão, inclusive, em uma rede social para falar sobre o assunto. Ela que vinha cobrando muito, né, Marcos, um posicionamento da Polícia Civil lá de Pernambuco, pedia até que a Polícia Federal, né, que a Justiça, que a Polícia Federal entrasse no caso. E a situação, né, agora surgiu essa notícia, né, gente, que o suspeito de matar Beatriz foi identificado. Inclusive, tem aqui a informação: se foi feito o DNA e deu positivo, outros elementos precisam ser confirmados. Dispara aí a Lucinha Mota, mãe da Beatriz, sob identificação do suspeito, tá? É um homem, né? Esse homem já tem acusações de estupro, inclusive, né, Marcos Bezerra? Eu prefiro aqui não estar divulgando o nome, né? Eu acho que a polícia, depois que tiver tudo ok mesmo, confirmado, batido o martelo, e divulgar esse nome, né? Aí sim a gente pode falar sobre isso. Agora, esse caso, né, chamou muita atenção. E ninguém conseguiu. Cheio de obstáculos, questões estranhas, né? E só agora, depois de muitos anos, né? 6 anos aí, tem esse suspeito. Vamos continuar acompanhando, né, o caso, para ver o que tem de novidade.
Se realmente tiver culpa, for o cara que fez isso, realmente merece uma punição, né, bem rígida.
Diante aí da justiça, ele tem que pagar por este crime. Vamos para o Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, que informa: retorno às aulas gera apreensão. Isso também por conta da Covid-19.
Tribuna do Norte de Natal, vacina infantil contra a Covid chegará ao Rio Grande do Norte até sábado.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, contra avanço da Covid. Maceió restringe capacidade de público e exige passaporte da vacina em shows.
O Imparcial de São Luís, cheias dos rios. 7 cidades seguem em estado de emergência.
Jornal Globo do Rio, avanço da nova cepa. OMS diz: Ômicron deve infectar mais da metade dos europeus em 2 meses.
Jornal Dia do Rio, aposentado, saiba como evitar golpes do consignado e da prova de vida.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Distrito Federal começa a vacinar crianças no domingo. No caso, é vacinação contra a Covid-19.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, vidas perdidas, danos irreparáveis.
Gente, a situação lá das chuvas, tá? Já tem mais de 20 mortos e hoje ainda a gente vai trazer informações. E por fim, Jornal Valor Econômico de São Paulo, que informa: alerta, Brasil mais que dobra número de casos de Covid em 24 horas e passa dos 73 mil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos, né, e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que você também participa, né? Pode ligar pra gente, 36752000, falar conosco ao vivo por telefone. Daqui a pouco a gente libera essa participação. ou envie a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Aqui no nosso noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Temos boletins atualizados aqui. Itabuna, o boletim que saiu ontem à noite, dia 11, informa que o município tem 103 casos ativos, tá? Pessoas ainda doentes. Tem 14 pessoas em leitos de UTI Covid, 9 leitos de UTI Covid disponíveis, 7 pessoas em internamentos clínicos e 33 leitos clínicos, 33 leitos clínicos Covid disponíveis. No boletim de Ilhéus, também saiu ontem à noite, 11, informa que o município tem 85 casos ativos, tá? E dos 30 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 17 estão ocupados. Vamos lá, no detalhe aqui, dessas 17 pessoas em leitos de UTI, 14 pacientes são de outros municípios e 3 pacientes internados em UTI são do município de Ilhéus, tá? Em Ilhéus hoje tem vacinação, sim, contra a Covid-19, aí tá tendo a vacinação nos postos, primeira dose, né? Para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, primeira dose para quem tem 18 anos ou mais, que até hoje não tomou. Aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para pessoas com data marcada igual ou anterior a 12 de janeiro. A aplicação da segunda dose das vacinas Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 18 de novembro. E a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há 4 meses. Olha lá, que dia que você tomou a segunda dose. Conta, e aí quando der 4 meses, você já toma a terceira dose. Já tomou, né, Marcos? A terceira dose.
Já, tomei anteontem.
Então, o Marcos já chegou aí ao quarto mês, né? Então, já...
Primeira, segunda dose Oxford e a terceira dose Pfizer.
Pois é, né? E você que vai tomar, no caso aí, o reforço da Janssen para pessoas com idade acima de 18 anos, que já completaram 2 meses da dose única, também já pode procurar o posto de saúde em Ilhéus, tá certo? Olha, aqui em Ilhéus, a gente vai aproveitar e falar um pouquinho aí sobre essas questões das chuvas, né? Porque você sabe, o sul da Bahia foi muito afetado nesse final de ano e ainda tem muitas pessoas ainda precisando de ajuda. E aí, voluntários fazem mutirão para limpar casas. É isso mesmo. Casas afetadas pelas chuvas de Ilhéus, né? Então, a casa da Dona Maria Lúcia, por exemplo, foi atingida pelo barranco e muita lama invadiu a residência, provocando destruição de paredes e perda de móveis. Apesar de ter passado um mês, o barro não secou. Então, engenheiros voluntários atestaram que é possível a reconstrução e o GAP, que é o Grupo de Amigos da Praia, convocou o voluntariado, né, e junto com vizinhos iniciaram aí o processo de retirada da lama. É uma operação cansativa, desgastante, pois a lama tem de ser retirada aos poucos e com carrinho de mão, quase impossível a entrada de máquinas nas casas, né, da Avenida Palmares, ali no alto do Basílio, aqui em Ilhéus. E após denúncias do GAP, né, o Grupo de Amigos da Praia, essa denúncia foi feita no dia 9 de janeiro, a Defesa Civil Municipal e Estadual estiveram no local fazendo levantamento e cadastramento das famílias afetadas. E aí ontem, na terça-feira, também, né, e fizeram aí o corte de árvores que estavam com risco iminente de queda. Já hoje, o GAP também ficou de levar novamente aí os voluntários, as equipes podem ir diretamente para a Avenida Palmares, número 442, com o sapato fechado ou comparecer na sede da instituição, onde haverá coronas solidárias, tá? Caronas solidárias. Então, você que quer ajudar e quer fazer parte desse voluntariado do GAP, você pode ir ali na sede, que é a sede do GAP, né? A central de voluntariado do GAP fica situada na sala lateral da Catedral de São Sebastião. Ali, gente, no centro mesmo, naquela praça principal, ao lado da Soares Lopes, muito fácil. Aí você vai de sapato fechado, lá vai ter as caronas, né, que vão levar essas pessoas, tá bom? Você que é engenheiro, você que tem força de vontade, que quer organizar, limpar as coisas, pode sim ajudar, não é só engenheiro não, tá? Só engenheiro civil não. Mas as pessoas querem ajudar na limpeza mesmo. Então, assim, o GAP vem sempre fazendo aí a parte dela, ajudando as pessoas. Assim como o Grupo de Amigos solidários, né? Que tem à frente aí Jorginho e toda uma equipe, sempre preocupada em ajudar o próximo, seja com alimento, com água, com roupa, colchões, diversos tipos de ajudas, né, gente? O GAP, no caso dos Amigos Solidários, que estavam ali no Clube Social, como o número de ajudas aumentou muito, as doações aumentaram muito, agora eles estão lá no Centro de Convenções, num espaço maior. Então, você que quer ajudar, quer fazer suas doações para que eles encaminhem para as pessoas que necessitam, pode procurar os Amigos Solidários, pode procurar o GAP, tá? Inclusive, tô tentando até conversar aí com o pessoal da direção dos Amigos Solidários para passar uma situação muito triste. Eu recebi uma denúncia ontem, a pessoa me ligou aqui, revoltada, viu, Marcos Bezerra? Eles ligaram, uma só não, eram várias pessoas ao telefone, botaram no Viva Voz. Eles estão alojados, né, no Colégio Modelo.
Avenida,
né?
Esperança,
na Avenida Esperança, o Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Uhum. E essas lá são 29 pessoas, tá? E eles estão muito revoltados, dizendo que têm recebido comidas estragadas, azeda, né? Então, foi o que eles me disseram. Eles me ligaram, botaram no Viva Voz, várias pessoas falavam comigo. Kátia, estamos aqui jogados. A prefeitura de Ilhéus não está preocupada com nós. E até a comida que tem chegado aqui tem chegado azeda, comida pronta. Então, eu peço, pelo amor de Deus, dê mais dignidade e humanidade. Tenham mais humanidade com essas pessoas. Ajudem essas pessoas de verdade, tá? E eles disseram também que a prefeitura disse que vai repassar um auxílio moradia de R$300 para o aluguel, só que eles só podem também alugar um imóvel que o dono comprove que o IPTU está pago.
Sim.
Só que eles disseram que é muito difícil conseguir alugar um imóvel com esse valor. Eu imagino que sim, né? Que seja mesmo. Enfim, eles comentaram também que tem muitas pessoas ali no Colégio Jerusalém na mesma situação, lá são 15 pessoas. E ontem, quando a gente conversava, Marcos Bezerra, chegou lá uma doação de um botijão de gás, doação de pessoas da sociedade, não foi a prefeitura, porque eles estão querendo fazer a própria comida que não dá para receber
quentinha
e comer
estragada.
Aquelas quentinhas do jeito que estão recebendo. É. Eles mandaram foto para mim, vídeo, né? E ainda falou, Kátia, se você quiser vir aqui para ver de perto, você vai ver que a gente realmente não está mentindo, a gente está falando a verdade. Nós estamos aqui abandonados no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, a prefeitura não tem ajudado a gente, não. E aí chega ali no portão, deixa a comida e vão embora. Não estão nem aí, tá? Então, gente, essa aí é uma situação delicada. E eles falaram que os meninos estão precisando de lanche, de leite, proteína. Então, eu já estou fazendo alguns contatos pedindo doações para esse povo. Então, quem quiser doar, né, ajudar, porque quem deveria ajudar diretamente, que é o Poder Público Municipal nesse momento, segundo essas pessoas, não estão sendo ajudadas de verdade.
É porque a comunidade, os grupos já ajudaram naquele primeiro momento, né?
E continuam ajudando, Marcos.
Continuam. Com a mesma, né, intensidade do início. Então, cabe à prefeitura manter esse atendimento às
famílias.
Porque
esses grupos que ajudam, seja GAP, Amigos Solidários, eles são acionados. Olha, tem pessoas precisando em tal local, em tal cidade. Aí eles estão sempre direcionando os alimentos, né? Para as pessoas cozinharem, água para beber, roupa, essas coisas. E aí, no caso desse povo que estava lá, foi colocado pela prefeitura. A prefeitura vem entregando comida pronta, mas eles estão dizendo que a comida não tá legal.
Pois é.
Entendeu? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos ter mais humanidade aí, organizar as coisas, né? Tentar resolver a situação desse povo. Porque eles disseram, Marcos, estão desesperados, tristes, com medo de continuarem lá jogados e abandonados.
É isso.
Tá? Não é fácil não, viu, minha gente? Quem vem sofrendo aí, tá desabrigado, desalojado por conta dessas fortes chuvas que caíram no sul da Bahia, não é brincadeira, não. Olha, são 12 horas e 26 minutos, vamos mudar de assunto, porque ele, o nosso repórter Coutinho Neto, já está na linha, vai falar conosco ao vivo e tem muitas informações do setor policial para a gente, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Um excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, Marcos, excelente quarta-feira. Muito boa tarde, Marcão.
Boa tarde, obrigado para você também, Coutinho. Bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos, a você e a Cátia. Boa tarde especial a você que está acompanhando aqui na Gabriela FM, o seu jornal do meio-dia. Porque a partir de agora, notícia de polícia embarca com você e comigo em nossa viatura da 102,9 com as matérias policiais aqui de Ilhéus e também de toda a região. Atenção, hein? Você que é dono de pet, de um animalzinho de estimação, principalmente no bairro do Jardim Savoia, nas imediações da Vila Lídia, tenha muito cuidado, pois o maníaco está envenenando gatos aí nesta região. Pelo menos 3 gatos apareceram com sinais de envenenamento no dia de ontem na Vila Lídia, no bairro Jardim Savoia. Segundo o morador, mais animais estão desaparecidos e provavelmente também são mais vítimas da maldade deste maníaco dos gatos, maníaco do cachorro, que vem atacando, tirando o sono de famílias inteiras que têm seus animais de estimação, também como membros da própria família. E atenção, você maníaco, você doido varrido, de acordo com a lei 1095/2019, prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos para a prática de abuso e maus-tratos de animais. Além disso, você maníaco, se você for pego maltratando cães e gatos, passará também a ter registro de antecedente criminal, havendo o flagrante, você será levado para a prisão. Em nossa região, no município de Arataca, no final da noite da última segunda-feira, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar a perícia e remoção do corpo de Rodrigo da Purificação Santos, 19 anos de idade. O Rodrigo, ele foi vítima de assassinato na cidade de Arataca, a 70 quilômetros de Itabuna. De acordo com as informações policiais, Rodrigo foi assassinado a tiros em típico crime de execução, que ocorreu dentro da casa onde ele estava morando há alguns meses. A vítima tinha de envolvimento direto com o mundo do crime. Há cerca de 20 dias, inclusive, hein, ele, o Rodrigo e Bruno da Silva Ramos, de 21 anos, foram baleados em Itabuna. Naquela ocasião, Rodrigo foi atingido diversas vezes em várias partes do corpo, mas foi socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães e sobreviveu. Já o seu comparsa Bruno acabou morrendo na mesma ocorrência. Este caso aconteceu no último dia 22 de dezembro, no bairro São Roque, eu relembro, na cidade de Itabuna. Rodrigo já respondia a mais 5 processos criminais e a Polícia Civil segue investigando. Atenção, você é morador de Colônia de Una. Está circulando na internet e nas redes sociais um vídeo que mostra a casa do homem de prenome Carmerindo, que ele foi incendiada na tarde de ontem, terça-feira. Carmerindo, ele está preso, acusado de ter assassinado a mulher identificada por Silvani Santos de Jesus, de 38 anos, morta por golpes de faca, e a vítima, a Silvani, ainda foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Frei Silvério, onde a equipe médica de plantão realizou os procedimentos cabíveis no caso, mas Silvani não resistiu. Segundo informações de populares, 4 indivíduos inconformados com o crime chegaram de motocicletas e atearam fogo na casa de Carmerindo e logo após fugiram, tomando rumo ignorado. O caso será investigado pela Polícia Civil local. Uma tragédia ocorreu no dia de ontem, terça-feira, quando 3 mulheres morreram em um gravíssimo acidente de carro ontem pela manhã na BR-116, um trecho do município de Poções, no sudoeste da Bahia. Uma das vítimas, inclusive, é uma ex-vereadora da cidade de Jaguaquara. As vítimas estavam a bordo de um carro de passeio modelo Ford Ka, quando o veículo chocou com um caminhão. A ex-vereadora morta foi identificada como Marleide Pinto de Novaes Nunes. Atualmente, a dona Marleide trabalhava como chefe do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, lá da cidade de Jaguaquara. Além de Marleide, morreram também a mãe dela, a Marli, e a sobrinha, que era a enfermeira, a Natana. Os corpos das 3 mulheres foram periciados no local da batida e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. O condutor do caminhão teve lesões pelo corpo e foi socorrido por uma equipe médica. Daqui a pouquinho, a nossa viatura da 102,9 retorna com novas informações, inclusive esta, hein? Homem acusado de estupro é preso pela CAEMA. Onde, como e por quê? Você vai saber logo mais aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 32 minutinhos, então nós vamos ao rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, Marcos, antes só de liberar aqui a participação do ouvinte, vamos de informação, por gentileza. Uma notícia sobre Uruçuca, né, que recebe mais de 560 mil do governo federal para auxílio aos afetados pelas chuvas, né?
É isso aí, o município de Uruçuca recebeu na última semana um total de R$566.920,27 do governo federal, destinados para kits dormitório, cestas básicas, colchões, água, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de reparos em infraestrutura urbana prejudicada pelas fortes enchentes. O recurso foi obtido graças ao esforço do prefeito Moacir na sede da Força Tarefa em Ilhéus e a situação de emergência no município causada pelas fortes chuvas e, consequentemente, enchente, deixando várias famílias desalojadas. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, estão realizando cadastros das famílias atingidas que tiveram perdas materiais para uma maior assistência. O prefeito Moacir Leite Júnior afirmou que o município vai continuar buscando apoio e recursos para que todas as famílias prejudicadas sejam assistidas. Não vamos descansar enquanto não assistirmos todos os munícipes que perderam tudo por causa das chuvas, garantiu o prefeito.
É isso aí, ele está certíssimo, tem que assistir aí e resolver a situação de cada uma dessas pessoas desalojadas ou desabrigadas, né? 12 horas e 40 minutos, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
(3675-2000) você fala conosco ao vivo, por telefone, já temos um ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, boa tarde.
Quem
é
fala?
Carol aqui do Vilela, Cátia. Eu liguei ontem.
Sim, Carol, pois não.
Eu liguei ontem para falar sobre a situação da escola, da matrícula, né?
Uhum.
Pois a escola só disponibilizou 60 vagas para o sexto ano, né? A gente foi ontem para a escola, ficou lá, né? Dormiu lá. Quando é hoje, a gente descobre que não tinha mais vaga para o sexto ano.
Meu Deus.
Né? E como é que a gente vai fazer? O filho da gente vai ficar sem estudar? Porque a gente não tem condições de colocar em outro bairro para poder pagar transporte. Quem vive só do Bolsa Família?
Eu entendo. É difícil mesmo, viu, Carol?
E aí eu queria que a Secretaria de Educação falasse alguma coisa sobre isso, né?
Explicasse,
porque
né?
O filho da gente não pode ficar sem escola.
Uhum. Claro que não, né?
Então, gente, né? E outra coisa também, sobre o que eu falei ontem aqui da estrada, até hoje não apareceu ninguém. E outra coisa que eu ia falar, Kátia, porque o carro de bombeiro, ele tá vindo aqui, que eles estão ajudando a gente aqui, fazendo doações com cesta, com colchão, e eles estão vendo a situação da gente, tá vendo que a árvore tá caída, tá vendo que o barranco tá caído, e por que eles lá não conversam com o prefeito, já que eles estão vindo aqui e está vindo a situação da gente, para pelo menos tentar amenizar mais.
E vocês já conversaram com o pessoal do Corpo de Bombeiros também, pedindo essa ajuda?
Não, até então eu não conversei, né? Mas eles estão aqui, eles estão vendo.
Estou entendendo, tem que ter uma iniciativa
vendo.
Também,
eu acho
né?
que eles deviam se civilizar, e a rua aqui, essa rua aqui é uma rua esquecida, né? Então,
Rua
José Petrúcio, no Tônio Vilela.
Rua José Petrúcio, né?
É, Petrúcio.
Okay.
Entendeu? É uma rua esquecida, não tem calçamento, né? Choveu, caiu o barro, já tem mais de um mês esse barro aqui, a árvore no mesmo lugar, né? E, por enquanto, tá fazendo sol. E se chover e cair de novo, como é que a gente vai fazer?
É, verdade.
E também queria parabenizar o povo os amigos da praia, porque eles ajudam mesmo, viu? Tão rente quente.
É verdade.
Estão de parabéns.
O GAP, viu? Né? Grupo de Amigos da Praia. Verdade, verdade, viu, minha linda?
Estão de parabéns.
Tá bom então, meu amor. Eu vou continuar cobrando aqui, tá?
Tá certo, obrigada.
Um abraço para você, Carol. Ô, secretária de Educação de Ilhéus, explica isso para nós, pro povo. Tem 60 vagas, daqui a pouco não tem mais. No sexto ano, né? Como é que fica a situação do pessoal desse colégio lá no Vilela? Outra coisa, a gente questiona a prefeitura e pede para resolver essa situação da rua José Petrúcio. Né? Tá lá o barranco com árvore caindo com tudo depois das fortes chuvas e ninguém resolve nada. A gente pede também a atenção especial do Corpo de Bombeiros para tentar ajudar de alguma forma. Que coisa, viu, Marcos? A gente fica parecendo que a cidade está abandonada, cara.
Que acho
isso?
Que a secretaria que mais atua no município hoje é da inatividade.
Inatividade. Bem explicado isso aí. Combina bem, viu, Marcos?
E com relação à vaga na escola, a educação é um direito constitucional. O município tem que ampliar as vagas.
Uhum.
A mãe, o pai do aluno, a mãe tem que chegar e não enfrentar a fila e ter a vaga disponível, pelo amor de Deus.
Concordo plenamente. Como tem um ouvinte na linha, a gente vai dar prioridade a esse ouvinte e daqui a pouco eu vou ler aqui uma mensagem imensa que nós recebemos, né? E ver direcionada realmente aqui para mim. Bom dia, Kátia, demais profissionais aí da comunicação. Eu vou divulgar já, porque isso aqui é o reflexo, né, da indignação das pessoas, né, do município de Ilhéus, dos cidadãos, um município que parece estar abandonado. Temos outro ouvinte, né, Marcos? Boa tarde, quem fala e de onde?
Ô, boa tarde, Kátia Gomes, é Vitor aqui de Itabuna, Bahia.
Pois não, Vitor?
Ô amigo, eu queria só dar assim uma opinião minha, entendeu? Ontem eu vi ontem que no seu programa tava rebatendo, né? Você falando sobre tava falando sobre a lei, assim, pra mim, entre aspas, de gente descarada, né? Que o governador daqui da Bahia tá querendo implantar, entendeu? Sobre a vacinação. Sobre
Você quer dizer que há obrigatoriedade de apresentar cartão de vacina?
O cartão de vacinação.
Para bares, restaurantes.
Ele tá querendo fechar o cerco, entendeu? Para quem não quer se vacinar. Mas assim, ó. É só uma opinião minha, entendeu, Kátia?
Não, tudo bem, pode falar.
Eu acho o seguinte: o porquê dessa questão toda, entendeu? Essa questão toda em cima de um cartão, de um papel, que não vai evitar de maneira nenhuma que essa pessoa vacinada, que ela pegue a doença. E ela entra dentro de um ambiente desse e faça a disseminação lá dentro, viu? A transmissão entre outras pessoas, entendeu?
Entendo.
Eu acho que o mais certo seria um teste rápido, entendeu? A pessoa vai lá na escola, você vai ter que fazer um serviço dentro do saco, faça um teste rápido, entendeu? E leva o comprovante que você não tá com Covid, entendeu? Que é melhor do que essa lei municipal que ele tá querendo implantar. E outra coisa, sobre a amiga que tá falando na estante aí, sobre a vaga no caso do sexto ano, entendeu? Procura estar olhando essas coisas, entendeu? Que o estado da gente está precisando muito nisso aí, entendeu? E o pessoal de famílias que perderam casa nessas enchentes que teve, do que está atrás de estar fazendo decreto de gente descarado, entendeu? Mas esse ano ele não passa, entendeu? Ele vai sair daqui, ele e a turma dele, vai sair tudo vazado, entendeu? Com fé em Deus aqui da Bahia, entendeu? Não tem mais meia para a turma do PT aqui, não. Tá muito de vagabundo. É só isso mesmo que eu queria falar. E vai desculpando aí, viu? As palavras.
Tá,
mas eu fico nervoso.
Tá bom, Vitor. Tá bom. Vitor tá bem bravo, bem chateado, né? E se você parar pra analisar, tem lógica aí. Tem lógica. Tem lógica. Mas enfim, né? Eu não vou nem falar o que eu penso aqui. Olha, são 12 horas e 47 minutos. Tem mais algum ouvinte? Não? Posso ler a mensagem, Marcos?
Pode, sim.
Porque um cidadão ilhéense aqui, extremamente indignado, viu, com essa questão da administração pública. Kátia, sou Gil, morador de Ilhéus, venho aqui dizer que Ilhéus é uma vergonha na Zona Norte. Da última vez que fui ao Distrito Industrial, havia uma placa do desgoverno indicando recuperação da rodovia Ilhéus-Uruçuca, que praticamente está intransitável, sem sinalização horizontal, vertical, pois está quase Parece que não tem governo aqui, né? Não tem prefeito que mora aqui. Isso que ele quis dizer. Em relação a... Mas aí eu já aproveito e explico que a recuperação da rodovia Ilhéus Uruçuca é de responsabilidade da CEINFRA, que é do governo do estado. Mas ele também questiona a parte que fica dentro, né, da cidade de Ilhéus, ali no norte. Né? Ele questiona isso aí também. Aí ele vem e diz assim, outro assunto. Ridículos são os semáforos em Ilhéus. Ontem à noite, quando eu transitava entre a Avenida Itabuna com a Ubaitaba, aquele semáforo estava funcionando. Hoje, pela manhã, não estava mais. Os esgotos transbordando pelas vias da cidade. Ontem, ao passar no trecho entre a entrada do CSU e a praça no parque, do parque infantil, uma fedentina horrível devido ao esgoto. Senhores vereadores, os senhores têm que levantar, sair do conforto dos gabinetes, pois foram eleitos para fiscalizar. É essa parte aqui da mensagem dele que me chamou muita atenção. E hoje, Marcos, eu estava observando exatamente isso. Por que aquele semáforo ali, por exemplo, entre a Avenida Itabuna e a Avenida Princesa Isabel, ninguém até hoje arrumou? De vez em quando tem alguém da Sutran ali tentando ajudar e tal. Mas todo dia eu passo ali, é uma confusão. É uma confusão, todo mundo quer ir e vir ao mesmo tempo, Marcos, e aí não tem um semáforo funcionando. E logo ali, quando você entra na Avenida Itabuna, seguindo sentido saída de Ilhéus, você já tem um esgoto estourado lá, horrível, acumulando por ali, e enchendo aqueles buracos também. Porque tem crateras ali imensas, né?
E tem um buraco também no cruzamento, bem no local do semáforo, né?
Exato.
Tem central um buraco ali também.
Exato. Essa é a triste realidade em Ilhéus, né? É buraco para todo lado, é esgoto estourado, semáforos, né? É, nessa situação. Onde mais aí que o semáforo está sem? Aquela da Avenida do Canaveira está do mesmo jeito ainda?
Tá, sim, sem funcionar.
Pois é, né? Então a gente pede à prefeitura, se a cidade de Ilhéus tiver um prefeito, lembre-se de organizar isso. Aquela cratera que se abriu na Avenida Lomanto Júnior, né, no Pontal. Você se recorda que ficou lá um tempão a cratera aberta, só aumentando. Você já não estava tendo quase espaço para passar de um lado ou do outro. Aí resolveram tapar, mas está lá, né? Tipo como se fosse um buraco
tá
ainda.
Improvisado.
Pelo amor de Deus, gente. Por que não resolve logo aquilo ali numa avenida daquela, tão
na
movimentada?
Na Avenida Canaveiras, né? Também tem outra cratera.
Tem outra cratera. Quando ela estava abrindo, eu tava passando. Eu me recordo até hoje. Eu falei, essa vai ficar aí mais um tempo também. Olha, gente, são coisas assim... Como é o nome, Marcos? É a pasta da...
A Secretaria da Inatividade.
Secretaria da Inatividade, é o que tem aqui em Ilhéus, tá? Triste, né, gente? Pois é, mas é uma realidade, tá? Ai, ai, Marcos Bezerra, é coisa. Me deixe, viu? Olha, vamos ao noticiário estadual, que já que o rapaz aí tava falando sobre essa questão do... cartão de vacina. Então vamos para mais uma informação. Vamos pular aí, Marcos, a primeira no estadual. E vamos falar com o que diz aí o governador, né? Ele não descarta a proibição de festas privadas no carnaval. É isso mesmo?
O governador Rui Costa, da Bahia, afirmou ontem que o estado poderá proibir festas privadas durante o carnaval se a velocidade do aparecimento de novos casos de Covid-19 continuar em aceleração. Na Bahia, após a primeira semana de 2022, o diagnóstico diário de novas infecções voltou ao patamar de agosto do ano passado. Nesta semana, o estado ultrapassou a marca dos 4 mil casos ativos. Se o número de pessoas contaminadas com Covid-19 seguir crescendo na Bahia, haverá uma maior restrição, até mesmo proibição para qualquer tipo de evento. Isso poderá incluir as festas privadas no período do carnaval. Tudo vai depender do comportamento do coronavírus até lá, escreveu o governador em uma rede social. Com relação a academias e espaços de atividades físicas na Bahia...
Só antes da gente falar da questão das academias, aí ontem eu estava lendo até a noite, Marcos, os representantes, organizadores de eventos em Salvador, três deles se pronunciaram no site, né, falando que o governador não recebe eles para discutir, essa questão dos protocolos, como é que pode continuar tendo os eventos, que simplesmente baixou de 5 mil para 3 mil, que eles tentam fazer a parte deles, mas tentam também dialogar com o governo, que até hoje eles nunca foram recebidos pelo o governador. Aí um deles até disse, ele está aí conversando, fazendo reuniões sobre talvez até suspender todos os eventos, mas não chama a gente, não tem nenhum representante nosso nessas reuniões. O que eles quiseram dizer foi o seguinte, eles disseram claramente o seguinte, que não tem como mais deixar de trabalhar, né? Que já vem numa situação delicada. A gente entende, né? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, cada um tem seu segmento. E realmente todo mundo tem que ser ouvido, as coisas têm que ser dialogadas e organizadas de uma forma que seja bom para todo mundo, né? Agora não recebe, não conversa, baixa o decreto e pronto, acabou. Tá meio ditatorial, não tá não, governador? Que coisa, hein, Marcos? E aí, como o Marcos já ia divulgar pra gente, né, Marcos? Tem também a questão das academias, espaço de atividades físicas na Bahia, que terão que exigir o comprovante por causa aí desse aumento, não é isso? Dos números da Covid?
Por causa do aumento dos números da Covid-19 na Bahia, o governador Rui Costa baixou um novo decreto com medidas de enfrentamento do vírus. As determinações entraram em vigor na terça-feira ontem, e dentre elas está a exigência do comprovante de vacinação nas academias e em espaços de atividades físicas. Fica autorizado em todo o território do estado da Bahia o funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de atividades físicas, desde que atendido o quanto, né, disposto no artigo 2º deste decreto e respeitados os protocolos sanitários estabelecidos, diz o texto do decreto. O artigo versa justamente sobre a comprovação de vacina. O cidadão pode fazer isso através do documento que é fornecido no momento da imunização. Outra opção é obter o certificado Covid por meio do aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. O público em geral precisa ter obrigatoriamente duas doses da vacina ou a dose única. Para crianças e adolescentes, é necessário ter recebido uma dose. Além disso, caso a categoria já tenha alcançado a etapa da campanha de imunização, ter as doses aí de reforço. Na minha opinião, o que se pode exigir nos eventos, nos shows, é o comprovante de vacinação na entrada do show, porque protocolo, regras sanitárias lá dentro, ninguém segue.
Não, ninguém fica de máscara.
Ninguém,
né?
Fica de máscara, todo mundo bebendo, conversando. É o local mais apropriado para a disseminação de um vírus.
E foi. E eu lembro que eu me recordo que um deles ontem falou isso, né? Um dos representantes de organização de shows, que deve ter a fiscalização, exigindo esse comprovante de vacina. Sim. e tal. Ontem, pela primeira vez, eu não tinha tentado ainda, ontem pela primeira vez eu baixei o Conect SUS, não tive nenhum problema, foi muito fácil, já tenho aqui no meu celular o comprovante de vacinação. Por quê? Como está aumentando as exigências, então eu prefiro já ter ali fácil no celular para apresentar, já que eu vou ter que apresentar, né, fazer o quê? Do que carregar o meu cartão de vacina e correr risco de perder, né, Marcos Bezerra?
Sim, sim.
Então, tá aí, gente. Quem quer tentar, né, vai lá no Conect SUS. Temos um ouvinte na linha, Marcos?
Sim.
Vamos atender o ouvinte, em seguida nós vamos colocar novamente nosso repórter. Boa tarde, quem fala e de onde?
É João Paulo, aqui de Leus.
Pois não, João Paulo.
Olha só, gostaria de fazer uma denúncia sobre um trecho, uma pista, né, que é de Nossa Senhora da Vitória até Soimar.
Sim.
Tá uma buraqueira lá. Acredito, não sei, não vou discutir politicagem, certo?
Sim,
isso aí,
claro.
Não me interessa muito.
Claro.
Tá?
Uhum.
Mas ali são 12 mil apartamentos que tem naquele Sol e Mar, certo? Tem pessoas que trabalham e precisam passar por esse trecho. E ônibus, né? E ali tá, o nosso tá muito feio mesmo. O buraco tá. Já teve ônibus quebrou, já quebraram carro e tudo mais. Os amigos perderam pneus novos, certo? E tirar mais um pouco de atenção em relação a isso aí, né? Não sei direito, porque acredito que aí seja a Bararema, assim que chama, não sei exatamente, mas...
Não, aquele trecho ele é urbano entre de Ilhéus, né? Entre Nossa Senhora da Vitória e o condomínio Sol e Mar, né?
Isso,
claro,
exato.
Que a prefeitura tem que manter, fazer as manutenções ali e deixar tudo arrumado, né? Mas aqui a gente pede, parece que ninguém tá nem aí não, amigo. Parece que o que prevalece realmente é essa secretaria... que o Marcos disse aqui da...
Inatividade. Procurar saber quem é o titular.
Né? Agora a gente precisa descobrir quem é o titular dessa secretaria, amigo.
É bem colocado isso aí.
Pois é. Mas obrigada, viu, por
lembrar. Eu que agradeço muito mesmo.
E a gente vai continuar cobrando, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Um abraço.
Abraço, tchau.
Então a gente pede aí, se a cidade tiver prefeito também, né, para mandar organizar isso aí, ver qual é o secretário que se trabalha em relação à infraestrutura, se não, ver qual é o secretário aí da Secretaria da Inatividade para tentar resolver esse problema em Ilhéus, né? Porque não é de agora que o povo vem reclamando daquele trecho ali não, viu, Marcos? Entre o bairro Nossa Senhora da Vitória e o condomínio Sol e Mar, né? É na região sul. Secretário da Inatividade, talvez ele não conheça, né? A cidade. A gente vai providenciar um mapa para você.
Eu vou chamá-lo,
se apresente.
Chamar os outros, né? É. Porque os outros têm que fazer sua parte.
É, se os que trabalham de verdade, se também não conhecer, quiser ajuda, a gente providencia um mapa para vocês, tá bom? Vamos acionar o nosso repórter, o Coutinho Neto, por gentileza. Enquanto isso, eu vou divulgar mais informações aqui para vocês em relação aos casos, né, gente? Nossa, tá chamando atenção, hein? Bahia registra mais de 1.800 casos de H3N2 com mortes e tem também os casos de florona. Então, de 1º de novembro de 2021 até 11 de janeiro deste ano, até, no caso até ontem, né, gente, a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, registrou 1.872 casos de influenza A do tipo H3N2 distribuídos em 163 municípios. Deste total, 1.006 são residentes em Salvador. De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Bahia, dos 1.872 casos, 390 evoluíram para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é o SARAG, e necessitaram de internação com 72 pacientes vindo a falecer, 72 óbitos, caracterizando uma letalidade de 18,5%. Os óbitos foram registrados em Salvador, 49, Feira de Santana, 5 casos, Canavieiras, 2, em Ilhéus, também 2 mortes, em Mulungu do Morro, 2 mortes. Outros municípios que apresentaram óbitos foram Cabaceiras do Paraguaçu, Camaçari, Candeias, Catu, Guanambi, Itajimirim, Laje de Maragogipe, Sapeaçu, Teixeira de Freitas, Urandi e Valença, tá? Do total de óbitos, 37 ocorreram no sexo feminino e 35 no sexo masculino. E aí, Marcos, o Laboratório Central da Bahia, né, que é o LACEN, e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da SESAB confirmaram também ontem 15 casos de infecção simultânea dos vírus da influenza e Covid-19, que é o chamado florona, notificados entre 8 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Né? E eles pedem que, enquanto a vacina aí da influenza, a campanha, né? A vacina da influenza da campanha 2022 está em fase de produção, pede que a população adote, né, as medidas de precaução, utilize a máscara, álcool em gel, lava as mãos várias vezes, essas coisas que a gente já sabe, né? Então tá aí, informação vinda da CESAP. Coutinho Neto, vamos falar com ele? Chama ele para nós.
Alô, Coutinho Neto, seja bem-vindo mais uma vez, traga as informações.
Tá certo, Márcio, você e a Kátia, muito obrigado mais uma vez. Sim, você no Jornal do Meio-Dia, a nossa viatura agora vai viajar por toda a nossa grande Bahia. E atenção, hein, este quadro agora do Jornal do Meio-Dia, aqui do setor policial, muitas mulheres vêm sofrendo realmente maus tratos e violência em toda a nossa grande Bahia. Acompanhe comigo. Olha, começando pela Poço da Mata, município de Mucuri, onde Luiz Pereira Moura, de 39 anos de idade, ele foi preso na manhã de ontem no distrito de Poço da Mata, município de Mucuri. Ele foi preso por policiais da CIP Mata Atlântica e contra o mesmo, contra o Luiz, havia o mandado de prisão em aberto expedido pela vara criminal de Mucuri, sob acusação de estupro, artigo 312 e 313. A prisão ocorreu após rondas da CAEMA no referido distrito. Ainda no extremo sul da Bahia, em Porto Seguro, o engenheiro que matou a esposa vai ser transferido para um presídio. Após audiência de custódia, a justiça determinou a manutenção da prisão em oitiva realizada no dia de ontem, no Fórum de Porto Seguro, do engenheiro Regis Amaury Krusinski, de 43 anos de idade, que assassinou a tiros a esposa Juliana de Freitas Alves, 41 anos de idade, na frente dos próprios filhos, com um bebê de 11 meses, melhor dizendo, uma criança de 10 anos de idade, além da babá. Inclusive, o Krucinski, o engenheiro, tentou suicídio na cela que ele está, batendo a cabeça contra as grades. Além disso, ele apresentava um ferimento à bala na panturrilha, resultado de um alto disparo ainda em sua residência. O DICEP só acolhe custodiados temporários. Por este motivo, o engenheiro deverá ser transferido para o conjunto penal de Eunápolis em data a ser determinada de acordo com o número de vagas lá do presídio. Município, distrito de Barrolândia, uma mulher de 26 anos de idade, ela foi assassinada no distrito de Barrolândia, que pertence ao município de Belmonte. Ontem à tarde, terça-feira, a vítima, Maiane de Souza Oliveira, estava dentro de sua residência quando homens armados invadiram o imóvel e atiraram contra a mesma. Maiane não teve chance de fugir ou de se proteger e veio a óbito antes de ser atendida pelo socorro médico. A filha da vítima, de 7 anos de idade, estava na casa no momento da invasão dos assassinos, mas conseguiu fugir em meio a toda a confusão e pedir socorro. A investigação do fato está sob a responsabilidade da Delegacia Territorial de Belmonte. Mais violência contra a mulher. Uma mulher identificada como Jaciane Santos de Jesus, 30 anos de idade, morreu após ser baleada por um grupo de homens armados na localidade de Caixa Pregos, na cidade de Vera Cruz, na ilha de Itaparica, região metropolitana de Salvador. Os suspeitos invadiram o imóvel em que Jaciane estava e atiraram contra a vítima. Não há informações se outras pessoas estavam na casa no momento do homicídio. Em audiência de instrução, médico nega assassinato da ex-mulher. Ainda não há definição se vai a júri popular o médico Antônio Marcos Diego Costa, acusado de matar a ex-mulher Gabriela Peixoto Jardim, de 35 anos de idade. Ela estava desaparecida desde o dia 22 de agosto do ano de 2021 e foi encontrada morta 6 dias depois, próximo à entrada do distrito de Matinha, às margens da BR-116, no município de Feira de Santana. Uma audiência de instrução com duração de 9 horas foi realizada no dia de ontem no Fórum Desembargador Pilinto Bastos, no qual foram realizadas oitivas de 10 testemunhas arroladas pelo Ministério Público e uma pela defesa. Em seguida, houve um interrogatório do réu, que respondeu a vários questionamentos por cerca de 3 horas. Segundo o promotor de justiça, Rafael Andrade, antes da decisão, será necessário reunir mais provas técnicas que foram solicitadas ao Departamento de Polícia Técnica, o DPT. O promotor disse ainda que o acusado manteve o depoimento anterior e negou o assassinato da ex-esposa. Portanto, muita violência na nossa grande Bahia, envolvendo as mulheres do nosso estado. Nossa viatura, com os gatinhos Paquito, Natalino e Fofolete, aqui da 102,9, retorna amanhã no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, né, na quinta-feira, se assim Deus nos permitir. O Marcos, você tem mensagem de ouvinte aí no WhatsApp ou a gente pode ir direto para a última notícia do programa?
Nosso WhatsApp, a Juscelia manda boa tarde, Kátia, Marcos. Quero fazer um comunicado que a rua Ouro Verde, antiga Rua da Horta, tem um buraco que não está passando carro, né? Nem para um lado, nem para outro. Está ridículo. Peço ajuda aos responsáveis.
Você se lembra que ontem uma outra ouvinte também ligou, né? Uhum. E fez essa reclamação aí, tá? Aí, mais um buraco, né, Marcos? Na cidade. Decorando. É. São os buracos decorativos em Ilhéus. Por isso que a Secretaria da Inatividade não se importa.
Olha, também na rua João 23, a ouvinte mandou foto aqui. Muito barro, a rua está cheia de barro. É, para quem está com a virose, muita poeira. Se vocês puderem ajudar, nos ajudem, né? Quero agradecer. Caiu barro no fundo das casas, nós estamos dependurados, né? Tem crianças em perigo, né?
Qual é o local?
Na rua 23.
Vixe, mas e o bairro, pessoa? Que Rua 23, é bom saber, bom identificar o bairro, né?
No Basílio.
Ah, no Basílio.
Rua 23, né? A Maria é lá do Basílio reclamando.
Então tá aí. A Defesa Civil precisa ir lá nesse local, no Basílio, na Rua 23, localizar essas questões aí, né? Esses problemas apontados pela moradora, para que seja resolvido, né, minha gente? Não dá para ficar lá pendurado, como ela mesma disse. Né? Uhum. Vamos à última notícia, Marcos, por gentileza. Né, deixar os nossos ouvintes bem informados aqui. Nós vamos falar sobre a situação em Minas Gerais. Chuva em Minas deixa ao menos 24 mortos. Quase 29 mil pessoas deixaram suas casas, não é isso?
É, o número de mortos por conta das chuvas em Minas Gerais chegou a 24. Só nas últimas 24 horas foram registradas 5 novas mortes, segundo divulgou a Defesa Civil hoje. Em todo o estado, são 3.992 desabrigados que perderam suas casas e 24.610 pessoas desalojadas que tiveram que sair da residência sem saber quando voltam. A Defesa Civil disse ainda que há 341 municípios em emergência. As 10 mortes registradas no último sábado durante o desabamento de uma rocha em Capitólio não fazem parte da contagem. Entre as últimas vítimas das chuvas está um homem de 55 anos que morreu soterrado após ter sua casa atingida por um deslizamento de terra em Ouro Preto, na segunda-feira. Em Perdigão, também na segunda-feira, foram localizados os corpos de duas mulheres que tiveram carro levado pela enxurrada. Elas tinham 55 e 79 anos. Tanto em Ouro Preto quanto em Perdigão, as vítimas estavam desaparecidas desde o sábado. Em Santana do Riacho, na terça-feira ontem, um homem de 34 anos foi vítima fatal de um raio quando escalava o Morro da Pedreira, na região da Serra do Cipó. No mesmo dia, um homem que não teve idade revelada morreu depois de ter sido atingido pelo muro, depois de um vendaval. Nossa.
Pois é, né? Tá aí. 24 mortos já, quase 29 mil pessoas, né, que saíram de casa. E aí eu acabo de abrir aqui também mais uma informação atualizada. Né? Mais de 10 mil desalojados, tá? Então, essa situação em Minas Gerais, cidades em emergência passam de 145, que era o número ontem, hoje 341 cidades, Marcos, em situação de emergência em Minas Gerais. Então, quase 40% dos municípios de Minas Gerais estão em situação de emergência por conta dessas fortes chuvas. Nossas imagens também são muito tristes, tá? Então, os amigos mineiros, irmãos mineiros, estão precisando também da nossa ajuda. Você se lembra que Minas mandou bombeiros, né, para ajudar aqui no sul da Bahia. E agora, Minas Gerais também precisando da ajuda aí de outros estados. E, claro, de todos os cidadãos brasileiros.
Isso. Né?
A nossa solidariedade aos irmãos mineiros. Então, a gente fica por aqui, né, Marcos Bezerra?
Uhum.
Olha, 1h10, estouramos um pouquinho aqui o tempo, mas para deixar você bem informado, então a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 12 de janeiro, fica por aqui. Agradecendo a sua audiência, Jornal do Meio Dia, um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo curso, exceto medicina. Inscreva-se! Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. E claro, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só deixar um recadinho, vou deixar para amanhã, tá? Retornando aí aos sorteios. Amanhã a gente faz o rolo, mais um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Isso.
E sexta-feira tem, claro, também aquele Vale Compras.
Da Supermoda.
No valor de R$100, a Supermoda Ilhéus presenteando os nossos ouvintes. Aproveitar e pedir assim a consciência, né, de alguns ouvintes que ganharam e querem de novo participar. Então, a gente sempre deixa claro, quem já ganhou o Vale Compras da Supermoda não pode participar mais. Quem já ganhou o rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor não pode nem participar, tá bom? Não pode. Vamos deixar aí para os amiguinhos. Todo mundo tem que ter direito aí, né, gente? Olha, Marcos, um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes. Ótima tarde, se Deus nos permitir. Retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Até lá!
Até lá, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso jornal. Daqui a pouquinho, Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.